Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Profectos Podcast. Neste episódio vamos sair um pouco do formato habitual e apresentar três convidados. Cada convidado fará a sua apresentação habitual, mas não haverá perguntas da nossa parte. Nosso primeiro convidado para este episódio é David Callum Ferreira, cofundador da Crest Capital Partners, uma das maiores empresas de private equity em Portugal. Foi analista na ING Barings, em Londres, e diretor no Banco de Investimento Global em Portugal. Esteve durante 10 anos na Explorer Investments, onde se tornou partner. Licenciou-se em Economia pela Universidade de Cambridge e completou um MBA.
Pronto, os três livros que eu escolhi são três livros que, obviamente, que eu gostei, diferentes, muito mais sobre como a história gira ou com um estilo de escrita de que eu gosto e que, de alguma forma, ficar na minha memória como livros que eu sugiro para outros e que eu recomendo e pronto, e que vou revisitando e até revisitei a propósito da conversa de hoje. Também, só para uma nota que eu acho que é curiosa, eu tento ler sempre os livros em versão original. Eu estudei em Inglaterra e, portanto, leio e escrevo bem inglês. Uma altura da minha vida até que escrevia melhor inglês e lia melhor em inglês do que em português. Mas, provavelmente, portanto, um livro em inglês, faço ler em inglês, em português, e quando não sei ler a língua original, porque não sei ler espanhol bem nem francês para ler livros de uma forma ou alemão que me dê gozo. Tendo de ler o mais próximo da versão original. Portanto, se for um livro francês ou espanhol, leio a tradução portuguesa. Se for um livro alemão, leio a tradução inglesa. Porque acho que tem a parte latina e não latina. Aliás, vê-se quando um inglês traduz um livro português ou vice-versa. Eu acho que a coisa às vezes não sai bem. E pronto, também são uma nota da forma como eu às vezes também procuro ler. Dos três livros, portanto, começando se calhar com o que li há mais tempo e também o mais antigo, o Gambler. Dostoiévski. Portanto, é um livro. Acho que não foi o primeiro livro que eu li dele. Eu gosto muito de escritores russos. Também tinha um padrasto que lia muitos livros russos. E porque há uma na Inglaterra há um histórico muito grande de escritores russos terem sucesso, sendo Dostoiévski, o Conrad e o Tolstói, obviamente. Sendo que, obviamente, também, o Tolstói é universal, mas o Conrad é um livro que acho que lê-se pouco em Portugal. Não sei se já leram o livro, eu cheguei a ler para aí 4 ou 5 livros dele. Mas o Dostoiévski é um livro pequeno, só que eu achei muito marcante porque trata é um livro onde ele faz dissecta, no fundo, a natureza humana numa altura, numa situação de fragilidade, que é com uma roleta, com o jogo e com uma dificuldade em qualquer uma das personalidades que estão livres em controlar-se quando começam a perder. E acho que todos têm uma coisa engraçada que eu acho que já aconteceu a muita gente, não é? Que uma primeira vez ou a segunda vez ganham, depois acham que isto vai se repetir e então voltam a jogar. É um livro depois muito descritivo, é muito giro, depois o próprio enredo é engraçado, mas o que eu mais gostei foi mesmo a parte das personagens saberem que se tinham que controlar e não conseguirem controlar e aliás terem que se ir embora da cidade para não cair na tentação de continuar a jogar. E depois isto lembrou-me também, obviamente, um nível muito pequeno, porque acho que nós em Portugal hoje em dia temos pouca cultura de jogo e isso tudo nas nossas gerações. Eu acho que também já não se ouve muito falar de pessoas que tenham perdido fortunas ao jogo na nossa geração. Acho que há 40 ou 50 anos que ainda era um facto. Hoje em dia perdem-se dinheiro, se calhar, nas startups e nesse tipo de coisas. Mas um amigo, estávamos uma vez numa, no, no, em Las Vegas, que estava com um grupo de amigos, e já eram para aí 6 da manhã, e estávamos a jogar a roleta, mas montantes muito pequenos, claro. Eu tinha um amigo que estava, depois de uma noite já divertida, tinha 20 dólares na mão e estava ali com aquela indecisão, eu estava ao lado dele. E estava a beber cerveja preta, que é uma coisa que eu não bebo muito, e eu estava a olhar para ele, a ver o livro do Gambler, e ele decidir: não devia jogar, mas vou jogar. E claramente ali a roleta a mexer com ele. E foi tão grave que eu engasguei-me e comecei a ficar sem ar, porque aquela cerveja preta tem muito gás, e tive que. Pá, e os tipos do casino achavam que eu estava a brincar. O meu amigo agarrou-me e começou a fazer tentar fazer o um movimento daquela para tirar para ficar desengasgado. até que, passados 40 segundos, ele não conseguir, o segurança percebeu que era a sério e então fez ele o um movimento que tem um nome agora, até que não sei das quantas, e fiquei outra vez a respirar. Mas foi rimo tanto que me engasguei, porque adorei ver a situação em carne viva, uma pessoa ali indecisa neste momento. Eu, enquanto jogador, tive mais sorte. Também tive lá, mas acertei em dois números em 5 minutos. Começaram logo a chegar seguranças por todo lado, acertei mais um e vim embora. E pronto, ganhei 1.500 € na altura. E paguei as férias e já gastei desde então, se calhar, mais de 200 € em casino, mas só para divertimento. Mas é uma coisa, é um livro realmente lá está, hoje em dia. No jogo acho que perde-se há menos, e nas associações mais do póker, se calhar que também conhecemos melhor, mas assim se calhar pessoas da geração dos nossos pais. Mas acho que é muito, muito menos frequente, mas a forma como Dostoiévski descreve a falibilidade das pessoas e a própria descrição de cada uma das personagens e dos enredos e do. Pronto, achei o livro muito, muito, muito giro. Pronto, depois o segundo livro que eu tinha aqui foi A Vida de Pi. É um livro que eu também li em inglês e eu acho que me marcou-me sobretudo pela história, não é? É um livro que não em que é-se muito surpreendido, acho eu, com cada momento do livro. Há uma parte mais pesada, que é a parte lá da ilha, das árvores com vida, etc. Mas até lá é um livro que eu achei muito engraçado, sobretudo porque se gosta de animais, pelo menos consegue-se perceber um bocadinho a aproximação que ele faz entre as pessoas e os animais, e quase que uma personalidade, e neste caso era também uma profissão, não é? Ou uma personagem e um tipo de animal. E é giro porque é um livro um bocado infantil, por um lado, mas por outro lado é um filme que acho que todos nós podemos associar-nos, porque tenta associar um animal a uma personalidade, uma forma de estar, a um momento também. E pronto, achei este livro muito surpreendente. Uma coisa que eu achei muito curiosa do livro é que eu, quando li o livro, fiquei, embora obviamente uma pessoa sabe que não é verdade, mas fiquei com uma dúvida se a história dos humanos era verdadeira versus a dos animais, enquanto no filme fiquei sem dúvida nenhuma que eram os humanos, não é? E portanto achei que na parte do livro é mais uma prova, ou é mais um exemplo de um livro que sai muito melhor do que um filme, porque gera este lado mais fértil da imaginação, ou deixa que a imaginação seja mais fértil, porque fica-se na dúvida, embora claro que saiba a verdade, qual é que é a versão verdadeira. E não sei, mas quando se percebe que a versão verdadeira, no fundo, é dos humanos, que é muito mais triste, não é? E muito mais grotesca. Não queremos acreditar e, portanto, deixamos no livro se temos capacidade de ignorar aquela versão e ficar só na versão dos animais. Enquanto no filme, eu acho que, depois, como é tudo muito visual, deixa de ter essa possibilidade. Bom, eu gostei muito, a história, por isso, gostou também, é engraçada. Depois, até investiguei um bocadinho mais sobre o livro, que também já não me lembrava, e achei piada toda a parte como ele enquadra a história, não é? Porque era para fazer de conta que ele era um relato e não um relato jornalístico, quase, e não uma história inventada. Mas pronto, foi um livro que eu gostei muito e que, obviamente, recomendo muito para lerem. Eu também vou muito atrás dos livros do Booker Prize, Man ou Booker Prize, porque normalmente são sempre histórias diferentes e de culturas diferentes, e escritas por escritores de vários países, portanto, uma coisa que é, de uma certa forma, aproxima-nos dessas culturas. Eu li o. Não vou falar sobre ele, mas li, por exemplo, o Tigre Branco, e foi uma forma muito gira sobre aprender um bocadinho sobre a cultura indiana, sobre a parte das castas, etc. E também é um livro que li por causa do Booker Prize, que é uma forma, como eu disse, já engraçada de ver os livros. E finalmente, o livro do Jerusalém, que é o Gonçalo M. Tavares, o nosso português, e que se calhar é dos livros atuais portugueses o que eu mais gostei, sem dúvida, embora seja um bocado. Um filme um bocado, um livro um bocado, o enredo é assim um bocado esquisito e difícil, não é? Porque trata sobre manicômio, sobre as pessoas que supostamente têm, não são tão, são pessoas normais, mas acho que a forma como ele retrata de uma forma quase científica, este tipo de situações, é muito, muito giro. E sobretudo, eu acho que ali há uma mensagem que ele nos está a transmitir, às vezes, que é, eles podem ser malucos, ou podem ser pessoas que estão no manicômio, mas se calhar às vezes são mais sinceros e mais abertos sobre os seus pensamentos e sobre as suas vontades, e estão mais, definitivamente estão mais livres de fazerem coisas que lhes apetece fazer, e seguirem os seus impulsos. Nós, apesar de tudo, somos animais, não é? Viver em sociedade obriga-nos a ter outros tipos de cuidados e de atenções para o convívio ser aceitável, mas há uma parte animal que nunca podemos deixar, acho eu, morrer, e eu aqui acho que ele também fala um bocadinho sobre isso e da espontaneidade que é e que se vive nesse tipo de estabelecimentos. Depois eu vou ler um bocadinho sobre isso também, acho que é um sítio onde realmente o amor é livre e há bastantes doenças, porque, pronto, porque há aí e nos lares de seriedade. Há uma certa situação na vida em que, pronto, agora olha que se lixe, não é? É o que é. O enredo, pronto, é como eu digo, também é engraçado porque é tipo Pulp Fiction, não é? Tudo conflui para um momento. Várias histórias que supostamente não estão ligadas, mas depois estão ligadas. E pronto, acho que é um livro muito giro. Parece um escritor. Às vezes uma pessoa tem tendência para dizer um bocado com as músicas portuguesas, não é? Que não sabem fazer rock em Portugal e não sabem escrever livros à moda estrangeira. Eu acho que este claramente é um livro que traduzido devia ter tanto sucesso fora de Portugal, e acho que tem bastante sucesso fora de Portugal como em Portugal, porque é um estilo já moderno, simples, sem armar-se ao escritor difícil. A dificuldade está no tema e na forma como ele o trata, mais do que pela escrita. E pronto, não sei se foi muito curto, mas são os três livros que eu escolhi.
Para a segunda parte deste episódio, vamos ter Ana Sebastião, neurocientista. É professora catedrática de neurociências e diretora do Instituto de Farmacologia e Neurociências da FEMUL. É investigadora e group leader do laboratório dedicado à comunicação neuronal e sinaptopatias do IMM, onde se dedica a áreas como modulação da atividade sináptica, neurónios motores, fatores neurotróficos e outras. Foi presidente da Sociedade Portuguesa de Neurociências e da Sociedade Portuguesa de Farmacologia. Licenciou-se em Biologia pela Universidade de Lisboa e obteve um doutoramento em Bioquímica na Universidade Nova de Lisboa. Sem mais demoras, Ana Sebastião.
Obviamente eu não vou contar a história do livro, porque o que será desejável é abrir o apetite de quem esteja a ouvir para ler o livro. Aliás, enfim, a história também é razoavelmente conhecida, porque já houve um filme, eu vi o filme. Não vamos discutir se o filme é melhor que o livro, se o livro é melhor que o filme. Simplesmente as duas coisas estão muito complementares e de facto, o detalhe da emoção, da descrição, dos sentimentos, etc., está no livro e não consegue passar tanto para o filme. E, portanto, a história é relevante, a questão é, de facto, o que é que o livro nos diz e onde é que o livro nos leva. E a escolha deste livro, que eu evoco muitas vezes, neste momento evoco muitas vezes Os Miseráveis, acho que já começam a ficar saturados de evocar tantas vezes Os Miseráveis. Enfim, meu pai evocava muitas vezes A Selva de Ferreira de Castro, eu caí no tique de evocar Os Miseráveis. A razão porque eu evoco é porque está cá, enfim, a cena passa-se obviamente no século XIX, não foi assim há tanto tempo, mas já foi há uns 200 anos, mas estão cá quase todos os ingredientes que até se estão a agudizar, a meu ver, no século XXI. E um ingrediente, que é o ingrediente-chave, é o pequeno crime que leva, por uma questão de bola de neve, a uma amplificação de crimes sucessivos, onde a pessoa se vê envolvida, não pelas más razões, mas muitas vezes por boas razões. E eu especifico um pouquinho mais. Enfim, toda a gente sabe, que, enfim, ou quem viu o filme, ou quem sabe, enfim, o resumo deste livro, que tudo começa com o roubar de um pão por alguém que tenta alimentar a família em grandes dificuldades. E esse roubo desse pão leva à prisão. A prisão leva a que a pessoa deixa de poder nem sequer ter pão para alimentar a família e vai tentando fugir, vai cometendo outros delitos para tentar resolver o seu problema. Ora bem, neste momento, e não é, enfim, não é de conhecimento, penso também, de muita gente, Isto passa-se em muitos países e há pouco tempo eu não li, mas disseram que tinha visto, enfim, tinha havido um apanhado no próprio New York Times, penso que era esse jornal, de situações muito equivalentes nos Estados Unidos. Um indivíduo, infelizmente, se for de uma minoria, tem um farolo partido, é multado pela polícia, vai para a prisão, toda a família dependia do income daquela pessoa, a pessoa perde o emprego e, portanto, vai uma sucessão de questões que levam muitas vezes uma família à miséria. E, portanto, isto passou-se no século XIX, ou enfim, é relatado, enfim, é romanciado no século XIX e, infelizmente, está-se a passar muito no século XXI. Depois, a outra questão que também é muito constante atualmente é a acusação ao longo da vida. Alguém que cometeu um crime, foi preso, eventualmente até foi redimido ou se tentou redimir, reorganizar a sua vida, mas há sempre alguém, um acusador, que ao longo da vida vai sempre tentando perseguir aquela pessoa, portanto, a obsessão da justiça ou a obsessão da acusação, enfim, que acontece ao longo de todo o livro, porque de facto. O Jean Valjean é perseguido, enfim, pelo Javert ao longo de toda a vida, com muitas peripécias e muitas consequências. Um outro, portanto, digamos, a culpabilização do indivíduo ao longo da vida, como se houvesse uma condenação eterna, por um delito que cometeu em determinada altura. E depois também, portanto, a justiça, a opção da justiça, os justiceiros, e outra questão é o preconceito social. No fim, quase mesmo, enfim, na última parte do livro, um apaixonado da filha adotiva da personagem principal, do Jean Valjean, quando soube que ele tinha que o sogro, ainda por cima adotivo, tinha sido condenado às galés, enfim, acha que não é possível mais aquele casamento, enfim, uma parte mais cor-de-rosa da questão, que depois se resolve, mas quer dizer, é o preconceito social em que alguém que foi preso, que foi condenado, ao fim de muitos anos de ter feito muitas ações de beneficência, ainda há um preconceito. E, portanto, ainda muito disso está presente também agora. Depois, outro ingrediente neste livro, ou nesta sessão de livros, enfim, a obra é grande e tem vários sublivros, é o drama das mães solteiras. Neste momento, enfim, os países civilizados já não está atenuado um pouquinho, enfim, vamos dizendo que está atenuado, mas ainda há muito preconceito, mas alguém que é despedido quando se descobre que tem uma filha. E, portanto, a mãe solteira descobre ser uma filha, tinha a sua vida organizada, conseguia sustentar a filha, é despedida porque se descobriu que havia uma filha, enfim, que estava a cargo de outras pessoas, mas de qualquer maneira é filha desta pessoa. Portanto, o preconceito das mães solteiras, o preconceito ainda das questões de família, que infelizmente também não está totalmente resolvido, se bem que este talvez seja aquele que atualmente está mais resolvido. Outros ingredientes, o aproveitamento das aflições dos outros, não é? Os estalajadeiros que, exatamente com esta mãe solteira, que tem a filha a seu cargo e que vão explorando aquela mãe até ao tutano, quando ela fica desempregada, ao ponto de vender, aquilo também, enfim, já faz parte, é muito visível no filme, vender um dente, ficar cada vez mais desfaiada, etc, etc. Portanto, o desespero das pessoas que têm que sustentar alguém, que lhes está muito próximo, um filho, e os outros que se aproveitam fazendo negócio de uma maneira muito exploratória, vendo que cada vez vê se ainda se consegue esmifrar mais uns tostões à custa do desespero alheio e enfim, o aproveitamento do desespero alheio, infelizmente, também acontece no século XXI. Depois, também os meninos da rua, enfim, este aspecto, nas barricadas de Paris, enfim, depois, enfim, aquele menino que morre ele próprio durante as barricadas, que ainda era um filho não dileto dos tais estalajadeiros, enfim, há aqui uns enredos, mas enfim, os meninos da rua existem ainda, existem no Brasil, existem cá, penso eu, vemos muitos ainda aí a pedir, e portanto os meninos da rua que depois estão de certa maneira maltratados e lhes acontece, enfim, nomeadamente algo fatal, ainda está muito presente. Bom, mas eu também não quero dizer que este filme, que este livro, peço desculpa, são só desgraças, há muitos atos de generosidade. E de facto, o próprio personagem principal, o Jean Valjean, torna-se um bom empresário, que protege muito, e portanto isso também é muito focado no livro, enfim, de que é possível haver empresários que protegem muito os seus empregados, nomeadamente, enfim, ele percebe-se do destino daquela mãe solteira, e enfim, acaba por até depois, quando ela morre, adotar a filha, a Cosette. Alguns aspectos caricatos também desta generosidade, enfim, é mesmo caricato. O estalajadeiro, em determinada altura, salvou a vida de uma outra personagem que se apaixonou pela Cosette, portanto, o pai dele, que tinha lutado, enfim, estava numa luta, enfim, lá nas batalhas de Waterloo, se não me engano, mas esta personagem salvou-o e depois o filho ficou-lhe altamente reconhecido e, portanto, há aqui um enredo também, depois, porque, enfim, há aqui um cruzamento de vários interesses opostos, mas salvou o pai desta personagem principal porque andava a roubar os mortos, isto é, havia mortos na batalha, andava a ver se conseguia, enfim, tirar as joias que os mortos poderiam ter, ou as alianças, viu alguém a mexer debaixo dos mortos e salvou, e portanto há aqui alguns ingredientes caricatos. Mas dentro destas boas ações há um de facto que é marcante, que é o Jean Valjean, perseguido eternamente por o Javert, salva o próprio Javert da morte nas barricadas. Portanto, há aqui uns ingredientes muito interessantes que são muito vividos e muito descritos com uma grande intensidade e uma grande ambiguidade inicial dos personagens e depois o livro vale também por isso. Enfim, os ingredientes também do amor filial, da Cosette pelo seu pai adotivo, etc. E, portanto, há aqui tantos ingredientes que são tão presentes atualmente, de perseguição, de obsessão da justiça, os justiceiros, os preconceitos, etc., e exploração, muitas vezes, dos infelizes, que infelizmente, era bom que não estivessem, mas estão presentes também no século XXI, e por isso eu cito muitas vezes este livro, e mais uma vez, enfim, às vezes faz uma palavra para o filme, porque eu acho que quem viu o filme é muito importante que leia o livro e faça paralelo, porque o livro é intenso, é intensíssimo. O filme é muito bom, do seu ponto de vista da criação visual, mas o livro é mesmo intenso na sua capacidade narrativa e é de não perder para quem quiser explorá-lo um pouco mais.
Para a terceira parte deste episódio, vamos ter Teresa Roque, diretora-geral do Rentipar e membro da direção da St. Julian's School e colunista. Foi membro da direção da Fundação Horácio Roque e vice-presidente não executiva da Açoriana Seguros e Banif. Licenciou-se pela Universidade de Oxford em Política, Filosofia e Economia e obteve um mestrado na Johns Hopkins University em Economia e Relações Internacionais. Sem mais demoras, Teresa Roque.
Portanto, eu escolhi o livro O Rapaz de Pijamas às Riscas. Vou admitir já desde o início que li o livro em inglês. Portanto, se houver aqui algumas palavras que me escapam em inglês e não em português, os seguidores deste podcast hão de certamente compreender. Porquê este livro? Primeiro, uma razão mais emotiva, foi um livro que eu li com a minha filha quando ela tinha 10 anos. Portanto, ela lia uma página, eu lia a outra. E lemos assim, portanto, era o final do dia, quando enroscávamos as duas na cama e lemos este livro e, de facto, este livro foi a primeira introdução que ela teve, diremos, a um tema de história. Uma história, um evento que passou mesmo na nossa história. Portanto, as duas personagens principais não podiam ter nascido em situações mais díspares, mas de facto a vida deles é um reflexo uma da outra. Portanto, temos o Bruno, são dois rapazes com 9 anos, ambos nasceram exatamente no mesmo dia. O Bruno é um rapaz alemão. Tenho que começar a dizer que o livro passa-se durante o Holocausto e durante aqueles anos da solução final com o regime nazi, decidiu implementar. Portanto, o Bruno é o filho de um comandante que é-lhe dito que ele agora tem que comandar um campo. O campo não sabemos qual é que é, mas é um campo de exterminação, não é só um campo de concentração. E o Shmuel é um miúdo judeu que todos os dias talvez para escapar um bocadinho à confusão do que está a passar no campo de concentração, vai sentar num limite da cerca do campo e fica ali sentado o dia todo sozinho. Ambos os rapazes vêem as suas vidas destroçadas de um dia para o outro. Portanto, o Bruno, que vivia em Berlim, tinha os seus amigos, tinha a sua escola, tinha os seus avós lá, portanto, rodeado de família, adorava a casa, era lá que ele queria estar. De um momento para o outro, o pai chega à casa e diz: amanhã fazemos as malas e vamos para tal sítio. E o Samuel, aconteceu-lhe a mesma coisa, em circunstâncias diferentes. Portanto, nenhum rapaz teve algum dizer no seu futuro. Portanto, o futuro deles é-lhes ditado. O que eu gosto é que na capa deste livro, pelo menos em inglês, a tradução inglesa diz que isto é uma história de inocência num mundo de ignorância. Portanto, eu acho que isto pode ser interpretado de duas formas. São dois rapazes, de facto, que são muito inocentes. O Samuel não sabe o que é um campo de concentração, não sabe porque é que está ali e não sabe porque é que primeiro desapareceu o avô, depois desapareceu o pai, e que finalmente ele também vai ter o mesmo destino. Isso é inocência. E o Bruno não sabe o que aquilo é. Portanto, ele chega à casa, que é a casa onde o comandante e a família do comandante vive, que é uma casa fria, que onde ele sente que não há, que há ali, não se sente seguro, mas não sabe bem porquê, e está completamente isolado, porque não há crianças da idade dele. Ele tem uma irmã, mas a irmã tem mais 4 ou 5 anos do que ele, portanto, e nessa idade todos sabemos que as irmãs não vão ligar nem brincar com o irmão daquela idade. Portanto, ele sente-se completamente só. A casa, ironicamente, chama-se Out With, que em português, traduzido diretamente, quer dizer fora com. E é isso mesmo que é a casa. A casa está fora do campo de concentração, mas, no entanto, está intimamente ligada ao campo de concentração, porque é lá que vive o comandante. Que comanda esse tal campo de concentração. E o Bruno, do quarto do Bruno, ele tem uma janelinha pequenina e consegue ver à distância que há ali uma concentração de pessoas e parecem que estão todas vestidas de pijama, porque têm roupas à risca. Às riscas, e inicialmente ele não sabe se são agricultores, não sabe muito bem o que é aquilo, mas depois de estar umas semanas sem nada para fazer, tem o seu tutor, mas depois do tutor não tem ninguém com quem brincar, ele, como qualquer rapaz de 9 anos, começa a explorar e vai ter ao campo de concentração, obviamente sem a família saber. E vê, e é aí que conhece o Samuel. E desenvolve-se pouco a pouco uma amizade. E é uma amizade pouco comum em rapazes desta idade, porque não é uma amizade baseada na brincadeira, porque eles não conseguem brincar. O Samuel está de um lado da cerca e o Bruno está do outro lado. Mas ambos sentem-se tão sós que rapidamente começam a criar aqui uma química. Nem o Samuel consegue explicar o que é que aquilo é, porque ele não sabe, Ele só sabe que de um dia para o outro foi retirado da sua casa, foi posto num gueto e depois num comboio que levou àquele sítio. O avô desapareceu logo, portanto, o pai todos os dias tem que ir trabalhar num certo sítio, desaparece e ele fica sozinho. Portanto, ele vai para estar sozinho com os seus pensamentos. E nisto aparece um rapaz, o Bruno, não é? E eles desenvolvem uma amizade baseada na conversa, não é na brincadeira, porque eles não conseguem brincar um com o outro. Eles conversam muito. E aí é que nós vemos o quanto a sorte dita o nosso futuro na vida. Porque o Bruno podia muito bem ser o Samuel e o Samuel podia muito bem ser o Bruno. Mas a vida ditou que era assim. E eles tornam-se muito amigos. Há de facto um episódio estranho. Obviamente que essas pessoas, portanto, a casa tem visitas, mas as visitas são pessoas ligadas ao campo de concentração. Há um tenente que é o braço direito do comandante do campo de concentração, que é uma pessoa absolutamente sádica. Nós não temos essa opinião, ou pelo menos não nos é dada essa opinião do comandante. Ele está simplesmente a seguir ordens que lhe foi dadas. A esposa não é do agrado da esposa. A filha vai se entretendo porque este tenente coronel, enfim, há ali um certo flirt entre os dois. E não sente tanta solidão. Mas quem sofre mais com isto é o Bruno, que de facto não percebe e ninguém lhe explica. Porque ninguém lhe pode explicar. O pai não lhe pode dizer o que aquilo é. Nem passa pela cabeça que ele todos os dias vai visitar um menino judeu, cujos alemães nem consideravam humanos. E era uma raça para ser exterminada. Portanto, agora perdi-me um bocadinho na história. Portanto, um dia o Samuel é escolhido para ir lá à casa, porque eles vão dar um jantar, e o Samuel, como tinha os dedos pequeninos e magrinhos, tinha que limpar os copos, aqueles de cristal de sherry, os mais pequeninos, e precisavam de alguém com dedos pequeninos. E ele está na cozinha e entra o Bruno, todo excitado, ver lá o seu amigo, e vê que o seu amigo está com os olhos postos numa carne que era a carne do dia anterior. E o Bruno, a sua inocência, diz: mas tens fome? Estás com fome? Pega, dou-te um bocado desta comida. E ele come, mas sempre cheio de medo. Vê-se, o medo prevalece o livro todo, desde o início ao fim. Entra o tal tenente coronel, que vê que o Samuel esteve a comer, e vira-se para o Bruno e diz: foste tu que lhe ofereceste a comida ou foi ele que roubou? E o engraçado é que o Bruno próprio, é a primeira vez que o Bruno sente esse medo e não sabe porquê. Ele não sabe porque é que teve medo de admitir que foi ele que lhe deu a comida. Mas sentiu aquele medo e não teve coragem de dizer: não, fui eu que lhe dei a comida. Nega que lhe deu a comida, e depois está uns dias sem visitar o campo de concentração, e a próxima vez que vai ao campo de concentração vê que o Samuel está cheio de marcas negras na cara. E vejam só a inocência, que a pergunta dele é: mas o que é que te aconteceu? Caíste da tua bicicleta? Portanto, isto de facto é uma inocência pura, em contraste com uma parte da nossa história, quer dizer, que é totalmente maléfica. Não podia ser pior. Portanto, esse contraste está sempre ali, na inocência dos miúdos e naquilo que se está a passar por trás das cortinas, não é? Que eles nunca entendem. O que é que acontece lá para o final do livro é que o Bruno apanha um ataque de piolhos, obviamente, das visitas que faz com o Samuel. A mãe, ou aliás, acho que foi o pai que deu ordens, o melhor é rapar o cabelo do miúdo completamente, e é o melhor tratamento. E depois, portanto, a mãe do Bruno está a ficar cada vez mais deprimida, porque ela sabe o que é que está a passar e já não aguenta aquilo tudo, aquele ambiente. E então vai voltar para Berlim com o Bruno e com o Gretel, que é a filha. O pai não pode, não é? Não pode só obedecer as ordens, iria ficar lá. E então, no dia de despedida, o Bruno tinham combinado no dia anterior com o Samuel, que entretanto o pai nunca mais apareceu e ele não sabe onde é que está o pai. O campo é um campo grande, ele tem estado à procura do pai, mas há uma semana que não sabe onde é que está o pai. E tinha pedido ajuda ao Bruno. Achas que me consegues ajudar a encontrar o meu pai? E o Bruno disse, sim, com certeza, eu consigo entrar. Há aqui um buraco um bocadinho mais largo na cerca. Eu entro, arranja-me um pijama, igual ao teu, e eu entro no campo, eu entro aí do teu lado, e eu vou-te ajudar a encontrar o teu pai. E o que acontece é que é justamente nesse dia que há uma grande vaga de judeus que vão ser exterminados, e o Bruno é apanhado nessa leva, e o Bruno acaba por morrer. Portanto, o filho do comandante do campo de concentração acaba por morrer da mesma forma que um judeu qualquer. Portanto, isto é a história do livro.
Na OSI Energia temos um serviço integrado e especializado de energias, combustíveis líquidos e de aviação, eletricidade, pellets e gás para a sua casa. E temos também uma energia que mais ninguém tem, a das pessoas, sempre com melhor assistência técnica. OSI Energia, a energia que aproxima Portugal.